Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, depois de muito tempo aí sem gravar, mais uma vez ao nosso podcast, ao podcast do Cultura Longboard, ao podcast do Longboard Brasileiro. É, rapaz, a gente tava sumido aí, né, mas eu acho que a galera tá acompanhando aí nosso Instagram, tá acompanhando as novidades e tá vendo aí que a gente tá numa correria imensa, né? Mas antes de mais nada, antes da gente começar, vamos receber novamente na nossa bancada nossos amigos Thiago Bulhões e Jasmin Avelino, que voltou agora aí, recente, lá da Califórnia, e tá aí com a cuca fresca aí, tá com o evento da Vans fresquinho para poder a gente fazer um breve comentário aqui hoje, né? E tem várias outras coisas.
Bom, animada, feliz de estar voltando, cheia de novidade para contar, para compartilhar. Vamos que vamos.
Boa, galera. Estamos um tempão sem bater um papo aí, vários eventos aconteceram e tá na hora da gente falar um pouquinho, né? E eu tô com várias coisas para perguntar para Jasmin sobre Califórnia.
Boa, e hoje a gente vai bater um papo também, a gente vai falar sobre o Noise Rider Festival hoje, mas antes a gente vai fazer um resumozinho, né? Pô, tava com saudade de vocês, né? Pelo amor de Deus, nunca mais te gravou, mas também todo mundo compreende, né? Tá uma correria imensa.
Você tá montando, organizando o evento todo, não
é
isso?
É isso,
também tá numa relação aí.
Não, tá uma relação, eu tô desde fevereiro, velho, organizando o Noise Rider Festival, e não é fácil, é muita coisa que tem que organizar, porque vem gente do Brasil...
Muito detalhe, né?
Muito detalhe, muita coisa que não pode deixar passar, e aí, por conta disso, a gente reduziu um pouquinho nossas gravações, porque se não...
Tem alguém te ajudando na organização ou tá tudo na tua conta?
Rapaz, tá tudo na minha conta, né? Eu não sei se eu digo infelizmente, eu não sei se eu digo felizmente, mas é aquela coisa, velho, eu vou fazendo no meu tempo e as coisas estão dando certo e com fé em Deus vai dar tudo certo, já deu certo, né? Mas tá tudo na minha conta, tá tudo na minha conta.
Felizmente, porque depois quando olha, aí dá aquele, nossa, eu que fiz, de ver o resultado positivo, assim, é mais gostoso.
Aliás, para não dizer que eu tô organizando totalmente sozinho, tem um amigo meu, né, Diego, o Gordinho, que ele me ajudou em 2019, na primeira edição, e nessa edição também ele tá me ajudando aí. Ele vai cuidar da parte da cenografia e tal, arrumação da casa, né? Aí ele vai me dar essa força aí. Diego, meu brother aí, a gente trabalhou junto no marketing da WSL que eu fiz. Eu trabalhei, né, no marketing de um evento que rolou da WSL em Itacaré, o WSL 5000. Eu que fiz a parte do marketing lá e tal, a gente se conheceu nesse evento. E daí a gente, até hoje, tem uma amizade muito boa e verdadeira, né? Um abraço aí, meu amigo Diego.
Então já vou começar já soltando a polêmica. Qual que é a minha bateria? No profissional ou na master? Onde eu tô?
Rapaz, ele...
Rapaz... Pra criar polêmica logo.
A gente passou tanto tempo sem gravar. Agora que a gente apertou o play aqui pra gravar, você já vem com uma pergunta dessa, rapaz.
Que é pra esculhambar logo. Qual é a minha categoria? Onde que eu vou competir? Fala.
Antes da gente falar sobre isso, bora falar sobre o resumo da semana. Bora falar. Tem o Vans pra gente falar aí com o Jasmin. Tem o Pan-Americano aí também pra gente comentar os resultados. Depois a gente vai falar onde... qual é a sua bateria.
Ah, moleque, boa.
É um suspense no ar pra segurar a galera.
Jess, então conta aí. E o Vans, conta aí como é que foi essa saga aí. Como é que tu foi parar lá?
Cara, então, um resumão assim de tudo que aconteceu. Foi super em cima da hora, eu não esperava assim, porque o meu team manager lá no México, durante, né, o duct tape de lá que eu fui para competir o Maxilog, eu fiquei lá de alternate e acabei não entrando porque todos os convidados tinham ido. E aí ele falou, cara, eu vou tentar pra você em Hunter, vou tentar. Mas eu fiquei naquela, né? Tipo, será que vai acontecer mesmo? Eu não tinha visto ainda americano. E aí, assim que eu voltei do México, eu entrei numa correria pra tirar, mesmo não tendo nenhuma confirmação nem nada. Mas só pra garantir, né? Vai que. E aí, faltando com menos de um mês pro campeonato, ele me ligou e falou, ó, consegui, você vai. Eu já desesperada que na semana seguinte só dessa ligação que eu ia fazer a entrevista do visto, então ficou aquela tensão máxima, né, de tipo, será que você é aprovado ou não? E aí aprovou, foi tudo certo, graças a Deus. E aí com menos de 15 dias eu comecei a organizar tudo para a viagem. E foi assim, eu passei muito perrengue porque foi minha primeira viagem literalmente sozinha assim para fora do país. E eu não domino 100%, né, o inglês, então isso me tornou ainda mais desafiador. E já começou com perrengue, né? Vocês sabem que viajar com longboard é sempre uma tensão.
Já deu problema no embarque?
Nossa, já deu ruim. Para felicidade do meu advogado.
Doutor Paulo Cola já tem uma ação.
Doutor Paulo já entrou em ação. Mas naquele momento a gente não quer que dê ruim, né? Mas acabou que eu cheguei. Eu fiz conexão em Miami e lá eu teria que tirar todas as minhas bagagens para dar entrada novamente, né? E chegando lá já não tinha prancha, não tinha minha mala, não tinha nada. A galera não sabia informar onde estava. Pois é, e eu cheguei na... Eu saí daqui do Brasil na segunda, cheguei lá terça e o campeonato começava na quarta.
Caramba.
Então, imagina o desespero. E aí cheguei em Los Angeles, nada da bagagem, nada de prancha. É, sorte que tinha outros brasileiros que estavam na mesma situação, e aí a menina que eu conheci lá conseguiu desenrolar melhor pra mim, que eu já tava nervosa, já não conseguia dominar o inglês, imagina o desespero. Aí o que me deixou um pouco mais tranquila é que a galera do campeonato avisou que o longboard só começaria na quinta, isso era terça. E aí informaram que a prancha ia chegar na quarta, eu pedi pra fazer a entrega, né, no hotel que eu estaria, beleza. Chegou quarta-feira, não surfei, né, não treinei nem nada, até porque o mar tava grande, já tava rolando o cast da pranchinha também. E foi muito legal que a Vans Internacional, ele proporcionou o hotel para todos os participantes do Duct Tape. Eles fizeram uma cobertura incrível, assim. Bacana. Deixou a gente no top do top, pertinho do evento. Uma estrutura bizarra, assim. Nunca vi nada parecido antes.
Mas acabou aqui.
Não, o lugar também é incrível.
É muito surf. A onda não é maravilhosa, mas o lugar, o ambiente é bem legal, né?
Exato, não, o lugar assim é 100% surf. Você entra no restaurante, você fala com as pessoas. Eu vi, porra, os ídolos, a galera da pranchinha, né? Ai, como é o nome dele? Ai, tava comendo do meu lado. Ai, encontrei Mike February no elevador. Eu fiquei em choque. Oh my God, Mike.
Ele é da Vans, né?
E só saía isso, exato. My God.
Oh my God pra lá, oh my God pra cá. E é muito maneiro que você vê seus ídolos assim do teu lado e a galera respirando surf em todos os momentos. Mas resumo do caos da prancha. Acabou que na quarta, nada de entregarem no hotel, nada.
Eita.
E aí a sorte é que o Rodrigo, né, meu team manager, tava lá, aqui do Brasil, e ele me ajudou nessa missão. A gente foi no aeroporto, já era 8 horas da noite, até achar a missão, a minha prancha tava em um terminal, minha mala tava em outro terminal, tive que abrir a capa, estavam todas tecadas também, desespero.
Nossa!
Cheguei no hotel, já era 10 da noite, ainda tive que arrumar a prancha, eu tava dividindo o quarto com a... Tully White. Eu tava vendo o campeonato agora da WSL, Tully White, a menina da Austrália. E uma fofa também, muita gente boa, foi legal conhecer a galera mais a fundo também. Acabou que minha bateria foi 10 da manhã do dia seguinte, não consegui surfar antes, porque eles começaram com a pranchinha às 7 da manhã. Estreiei o campeonato, o mar, tudo na minha bateria. Já entrei no round 1, na primeira fase, né, do longboard. E eu só tive referência da primeira bateria do round 1 do longboard que entrou. Só teve uma bateria também do masculino. E aí, que eu nem consegui ver direito, né? Porque aí tem que preparar a prancha, pega lá, enfim, já vai entrando no mar.
Você fala de dos ídolos. Se eu for para um lugar desse, eu tenho vontade de encontrar, sabe quem? O dublê de Kurt Cobain. Coach Cobain. Sabe quem é?
Não.
Não sabe, quem, sabe quem é, Mulhas?
O Alex? Alex?
Alex!
Ele tava lá.
Tava na locução, ele tava.
Vem cá, quando você vê ele, você não lembra do Kurt Cobain, não? É a mesma cara, a mesma lata. Só que ele é mais magrinho, né? Que eu cheiro mais fome.
É verdade, ele não.
Miniatura.
É, velho, é a mesma cara. Mesmo. Vou encontrar esse bicho aí, vou tirar uma foto, vou postar.
E eu acabei de receber hoje um collab dele com a Vans, os produtos dele, de maneira.
Qual que foi a companhia que você viajou?
Eu fui de American Airlines. Bom, que a gente já aqui, ó, cai em cima da American. $150.
Foi a mesma que deu problema no México também. Não sei o que tá acontecendo com a América. Tá vacilando pra caramba com prancha, Bi. Os caras passaram 10 dias comigo no México e as pranchas não chegaram.
Caraca, foi a América
não
também.
Não chegaram. Foi a América também, bicho.
Mas agora, não encontraram as pranchas?
Não encontraram as pranchas e as pranchas chegaram no Rio de Janeiro depois. Tá com, eu acho que esse caso tá com o Dr. Paulo Cola também.
Aí, ó. Dr. Paulo tá adorando isso.
A América vai ficar famoso na América Airlines.
Pros longboarders.
A pergunta que não quer calar, eu quero saber porque você ficou nervosa na bateria.
Rapaz,
qual foi a primeira
então,
bateria, quem que tava contigo?
Então, era a primeira e única, né, do round 1. Fui eu e a Vitória Vergara, as duas como... Ah, não, e a Karina Rosunco e
legal.
A Hiroka, lá do Japão.
A irmã do Taka, né?
Eu não sei, ela é irmã do Taka?
Não,
ela não é irmã dele, não.
Ah,
ela
não,
é japonesa, mas acho que ela
é maiorzinha. É a maiorzinha, é uma... Eu sei
que é. É, exato. Surfou super bem. Cara, então, eu tava tentando trabalhar tudo pra não ficar nervosa, né? Por pensar, poxa, eu não tenho cobrança nenhuma, tô aqui por diversão, não tô disputando ranking nem nada, tô como convidada. Mas é inevitável, né? O Bulhões já competiu muito, sabe como é que é isso?
Toca a buzina.
Poxa, não, e era imagina. Nunca competia num evento tão grande como esse, gente, uma estrutura enorme olhando dentro do mar. E o mais o pior pra mim que eu senti que foi o que mais me abalou foi não ter surfado antes. Então eu estreiei tudo ali na bateria, desde estar surfando ali em Hampton. É, o mar ainda tinha um tamanho, tava com uma corrente muito forte, aquele pier dava uma assustada bizarra.
Passou por baixo do pier? Aquelas estacas gigantes?
Não, eu passei do lado assim só, mas eu tava acompanhando as baterias da galera da pranchinha, eu já tava vendo sufoco, teve uma menina que passou um perrengue, que estourou prancha, estourou strap, ficou presa lá no meio, então dava aquele medo. E como eu não tive nenhuma referência de bateria anterior, eu não soube qual estratégia tomar para bateria. Eu fiquei esperando uma onda para poder fazer uma nota já de início, de fazer um bico no início da onda e depois puxar ela até o final. Só que essa onda não estava vindo. E aí depois que eu fui me tocar que, cara, a estratégia que eu tinha que ter feito é pegar qualquer onda, mesmo que ela fechasse, e ficar trabalhando no inside, que foi o que as meninas fizeram.
Porque a onda tem dois tempos,
nessa espera,
né, aquela onda.
Ela, como ela tava grande, ela tava muito fechadeira, então não tava vindo a onda abrindo. Ela era drop, fechou, esperava na espuma e ela reformulava embaixo. Aí você conseguia ir trabalhando ela ali pelo inside. Só que pergunta se eu fiz isso. Aí não fiz, fiquei esperando, aí a Vitória quebrou a prancha, ela tava sem leste. Loucura,
caramba.
Porque eu falei, não, tá louco. E na bateria anterior o francês já tinha também perdido a prancha, estourado a prancha toda no pier. Ela ficou um tempão presa também, porque ela perdeu a prancha quebrou o meio, aí a Karina foi ajudar ela, eu fiquei sozinha lá na outside um tempão, falei, pô, agora é a hora. Não vinha onda, aí comecei a ficar nervosa, peguei duas ondas, uma embiquei, a outra não entrei, enfim. Aí começou um turbilhão de coisas na cabeça, comecei a ficar super nervosa e eu não surfei mais. Mas foi essa minha super participação. Mas faz parte.
Foi aquele, transmissão, tipo... né?
Tinha transmissão. E ainda mais isso passando na cabeça. Eu falei, ai, meus pais vendo, família vendo, todo mundo representando o evento. Não tô
caramba.
Conseguindo surfar. Nossa, o caos na cabeça.
Teve transmissão.
E fazia um tempo também que eu não competia, né? E olhando pra praia,
não...
praia lotada, pia lotada.
Desculpa. Teve sim.
Teve
de um
transmissão
cara com
da WSL.
Colorido, gigante,
teve, pô, acompanhei tudo.
Teve sim. Desculpa. Lembrei.
Mas foi uma experiência única, assim, tanto pela estrutura do evento, quanto por tudo que a Vans organizou, assim, pra gente. Porque foi o duct tape, então tiveram as ações, né, fora d'água, todas certinhas do duct tape. só que não foi no critério do duct tape, né? Então, você escolhia, né, se você queria usar leash ou não, não tinha questão de compartilhar onda, era completamente critério da WSL. Foi legal que eu participei também da reunião da WSL dos atletas para falar dos próximos projetos para o ano que vem.
É isso que eu queria perguntar. Ali, então, estavam os convidados da WSL, os ranqueados da WSL, os convidados do duct tape, mas o Joe Tudor não tava? Não entendi.
Eu vi o filho dele na água.
Então, foi meio que uma união ali. Tiveram, são 20, né, competindo no Tour. E aí, se eu não me engano, foram 16 já dos ranqueados. E aí, os quatro são dois convidados pela WSL e dois convidados pelo patrocinador, no caso é a Vans. E aí, eu entrei com a Karina Rosunco, pelo patrocínio da Davans.
Pô, legal.
E a Hiroka e a Vitória entraram como convidados da WSL. E aí, no masculino, se eu não me engano, foi o Phil que entrou, como ele tá morando lá na Califórnia. E o outro, eu não lembro. E aí, o Julie Lepechus, não sei como é que fala o nome dele, o francês. E o Tosh Tudor entraram como convidados da Vans. Mas o Joe, eu tava lá, só que ele não tava competindo nem nada, né?
E
tava
só administrando. Vai ter um Vans no Brasil? Corre
aí. Já é segredo que não pode se falar.
Olha, que a gente tem que pegar esse segredo aí pra compartilhar aqui no podcast, viu, em breve.
Bora. Será que rola mesmo?
Não é bom compartilhar esse segredo em primeira mão aí.
Não seria nada mal, né?
Existe uma possibilidade. Gostaria de assistir.
Oh, quem não?
Mas foi massa. O evento foi irado. Eu acompanhei a transmissão aí todos os dias. O evento foi muito irado. Agora, uma coisa, Jess, antes da gente mudar aqui pro Pan Americano, era critério passar por debaixo da ponte, pelas estacas, era critério?
Olha, não é critério porque você sai da área da competição, né? Mas, logicamente, fica aquela coisa da onda mais desafiadora, né? Que você acabou.
Eu via muito galera passando ali.
Mas era o finalzinho da onda, então não tinha muito o que ser feito, sabe?
Inclusive.
Então era mais pela emoção mesmo de estar passando.
Teve uma bateria da Chloe que foi com emoção ali, viu?
Nossa, tava, ela fica presa, né, ali tomando, ela deu a tartaruga bem ali no meio do pia, foi
tava
meio
grande,
desesperador.
Né? Tava grande, e aquela onda é uma onda bem difícil, né?
Não, muito difícil, mas foi legal, muito assim, observar, sabe? Porque eu sempre vejo muita gente julgando a galera, né? Principalmente do log, dizendo que só surfa em condições clássicas e não sei o quê. Mas, poxa, a galera quebrou, assim. Pra mim, o Justin Kintal, pô, foi surpreendente, muito forte, muito...
Né?
Diferenciada. Mas aí acabou que o Taylor Jensen ganhou, mas ele surfou muito bem também. Eu senti que essa galera que tem mais força, um pouco mais radical ali naquela onda, acabou se dando melhor, né? Que tem essa potência ali de rabeta. Mas ao contrário, por exemplo, da Kelly, que acabou levando também, ela é bem suave, né? Bem leve, mas ela é bem arisca também. Então acho que isso fez a diferença. Mas a bateria ali com a Chloé foi, porra, não veio onda, né? Então foi complicado, porque dependeu da mãe natureza, né? Foi intensa,
aí
ali variava
jeito,
muito.
O Joel Tudor vendo o cara mais high performance ganhar deve estar se revirando em casa.
É verdade.
Pois é, Taylor Jensen.
Mas no resumo de tudo, assim, foi uma experiência incrível estar ali com a galera, ver a união, ver as ações também acontecendo. Tipo, como valoriza, assim, os atletas, sabe? Um diferencial bem grande, assim. E essa troca de cultura, né? Muito maneiro. Surfei em Malibu, fiquei nervosa, minhas pernas tremiam, gente, sério. Eu falei, caraca, não acredito que eu tô aqui.
Levou uma rabeada em Malibu?
Cara, te falar, todo mundo ficou falando do crowd, eu achei muito de boa, muito de boa. Tinha uma local lá, a Carla me reconheceu, ela me falou, o surf é aqui no muro, não sei o que, pode ir, porque essa galera é muito chata, vai rabeirando todo mundo. Eu falei, já tem...
A Carla Fina, que você tá falando?
Carla Fina, exato. Aí
ela
eu fiquei toda boba, assim.
Ela foi um período, bem gente boa.
Exato. Aí ela, você que é a Jasmine do Brasil? Eu falei, sou. Eu fiquei toda boba, né? Tipo, você reconhecida lá em Malibu. Mas aí foi legal, já tive o aval da local.
Bem simpática.
Nossa, que
ela,
experiência.
Né?
Muito simpática. Ela tava dando aula pra um monte de mulher de longboard. Muito maneiro. Conheci. Falei que eu era professora também.
O Ben? Ben Thompson. Que é professor lá e fotógrafo, ele também tá todo dia lá tirando foto, fotografando, é um magrinho também.
A única que tava tirando foto foi a Ana Catarina, que tava me acompanhando, e ela tirou
ela
a foto
tá morando
da galera
lá
também. Não, ela foi comigo pra me acompanhar, ela tinha um outro trabalho pra fazer na Califórnia, e acabou conseguindo conciliar também pra cobrir por lá, pra Avante.
Eu já vou avisando, e quando você chegar aqui em Salvador, que você tá vindo pro Noise Rider Festival, você tem que separar pelo menos uma manhã ou uma tarde para poder a gente conversar, porque eu quero saber essas ações todas que aconteceram na Califórnia, porque eu fico muito curioso.
Com certeza. Não, o Duck Tape é legal que fora assim da água, né, eles fazem muita ação, eles fazem evento no skate park, eles deram skate para todos os atletas, teve a mostra de filme do Danny Reynolds, nossa, muita coisa.
Irado.
Muita coisa legal. Muito irado, uma experiência.
Agora mudando próximo, aí pro Pan-Americano. Toque. Pro Pan-Americano.
Pan-Americano.
Acompanhou, Bulhas?
Acompanhei alguns momentos, assim. Achei que, comparado com o US Open, era bem mais tranquilo de surfar de longboard.
Pelo que eu vi também, a marola parecia bem de boa, né? Até gostosinha.
Umas abriam, as outras fechavam, mas uma onda mais fácil, assim, tecnicamente mais fácil.
Velho,
o nível da Atalanta e da Chloé era
surreal. O nível de Atalanta e de da Chloé era uma coisa assim que era totalmente nítido, porque você via as outras atletas e você olhava para as nossas atletas, né? Eu falo nossas, que eu digo as brasileiras, você via nitidamente que era muito superior.
Mas eu achei que a Maria Fernanda ia se dar bem também, mas eu não vi a bateria dela.
Ela surfa bem, né? Ela surfa bem.
Ela
tem um nível super bom. Eu achei que ela ia se dar bem ali, até porque ela estava ela estava mais próxima do pico dela do que a gente aqui, né?
E o Diguinho, né? O Rodrigo Sfaia e o Gegé, né? O
Jefferson
Silva
também, né? Outro nível.
Foi
altíssimo
show.
Nível.
Altíssimo nível.
Mas valorizando assim também o Nátio e o Julian também, que surfam muito bem. Também estão aí nesses eventos internacionais. Foi legal que foi o bote da galera que representa mesmo ali, né? Tanto o Log quanto os circuitos mundiais.
Mas
o Gegé tá bizarro, ele tá surfando muito.
Só fazer um adendo aqui, o moleque da pranchinha lá do Rio Grande do Norte, o Matheus Senna também, Deus me livre, bicho, é bonito demais ver o moleque surfando, que foi campeão pan-americano. Eu gosto muito de assistir e é bonito. O moleque é bom, mesmo não sendo o tema do podcast, deixar o parabéns
não,
aí pro
com
cara,
certeza.
Que é... O cara é sensacional de assistir. Já assisti ao vivo, já tive a oportunidade, foi que ganhou na pan-americana.
O Jay, você chegou a acompanhar ao vivo as baterias do pan-americano?
Eu tava lá na Califórnia, né, na segunda parte da minha viagem.
É verdade, você tava na Califórnia.
E aí tava
num
fuso completamente diferente.
Verdade,
só os resultados pro Instagram, essas coisas.
Verdade. Mas, velho, eu que tava aqui no fuso horário normal, que tava conseguindo acompanhar, assisti, né, várias baterias. Não deu pra assistir todas, porque eu também tava numa função aqui, não só do festival, mas eu tô fazendo um trabalho dentro de uma agência de publicidade aqui e que tava nessa função. Mas as baterias que eu consegui acompanhar, velho, assim, eu digo que as baterias finais, que foi a bateria com Chloé, Atalanta e as outras duas lá que eu não lembro o nome, e a bateria do Gegé e do Sfaia.
Acho que era uma peruana e uma mexicana, se não me engano.
Mas, velho, essa bateria da final do feminino foi, assim... Eu até postei lá no Instagram, fiz um vídeo lá no Instagram, postei. Foi alucinante, foi uma coisa assim que foi... Sabe tirar um coelho da cartola? Foi desse nível, foi alucinante. O nível das meninas, né, da Atalanta e da Chloé, é incrível. E foram campeãs, A Chloé foi campeã, né, da bateria e campeã por equipe. E a Atalanta também foi campeã por equipe e foi vice-campeã da competição.
O Brasil tava com um time muito forte, né? Os caras no
stand-up também. A Sofia Medina ganhou também na pranchinha.
A Sofia, o Luiz Diniz, né? O Bolinha aqui do Guarujá e o Léo Gimenez aqui, vizinho da gente. Aqui,
isso, o Léo também.
Os moleques destruíram no stand-up, destruíram, bicho. Caramba, Bolinha surfa muito, o Léo também surfa muito.
É, o Léo vem surfando pra caramba aí, se destacando bastante.
E de longboard também, né? Léo também é muito bom também. Surfista de longboard. Cara, ficou difícil pros outros países, assim, acompanhar, porque acho que o Brasil...
em todas as categorias, né?
É, caramba, ficou ruim pra competir.
É, mas ficou ruim, mas ficou bom ao mesmo tempo, né? Porque isso é muito bom pra gente, né? O
time muito pesado do Brasil, muito... Legal, o trabalho da nova confederação, né? Resultado bom.
É verdade, falaram que a organização estava muito boa desde o início ali, para passagem, organização, hotel. Falaram que foi bem legal.
Boa. Isso aí. Parabéns aí, surf, né?
Finalmente, né? Demorou, mas chegou.
Parabéns aí à Confederação Brasileira de Surf, parabéns a Teco, a Karina Abras, que está aí também, né? Por
Karina.
Trás de tudo.
Tem que chamar a Karina aqui pra falar, né?
É, vamos chamar. Eu tô tentando, velho. Desde que tudo isso mudou, eu tô tentando marcar com a Karina. Eu espero que ela escute aí esse episódio. Mas eu tô tentando marcar com a Karina.
Ela deve estar trabalhando lá em Saquarema, né? Porque
ela tá em Saquarema. Ela tá em Saquarema. Eu vi no Instagram dela, ela tá em Saquarema.
Ela deve estar trabalhando com a...
E outra informação legal é que foi duas semanas, né, de eventos seguidos do longboard, e ainda teve na semana passada o campeonato aqui na Macumba, que a Monique ganhou. E foi bem legal, que foi um campeonato só feminino.
Feminino, né?
Exato, com a premiação ótima.
Qual
se eu
foi
não me
o
engano.
Nome?
Quem que organizou esse campeonato aí?
Então, eu não sei ao certo, mas eu sei que o Daniel Friedman estava organizando, e de patrocínio foi a Zinzane e a Band.
Ah, legal.
E aí foi um festival. Não, pô, cheguei no domingo. Eu tava voltando. Aí eu não consegui chegar a tempo.
E a premiação
foi. Mas foi legal que foi alto nível. Se eu não me engano, foram 15 mil de premiação. O primeiro lugar ganhou 6 mil reais. Tanto na pranchinha quanto no longboard. Tiveram categorias amadoras, iniciantes e a pró.
Mas era válido por algum ranking, alguma coisa ou não? Era apenas
um campeonato? Não, foi só independente, exatamente. Mas eles estão querendo colocar pro circuito ano que vem.
No calendário.
Mas falaram também que foi alto nível. Fazia tempo, né, que não tinha um campeonato assim aqui na Macumba. E foi legal também. Eu fiquei sabendo, minha irmã participou também, voltou às competições. E foi legal que foi a Macumba de respeito, assim. Um dia antes do campeonato tava gigante. E aí no dia seguinte deu aqueles 2 metros de gala da Macumba com sol. E as meninas botaram para baixo e quebraram. Falaram que foi bem legal. E parabenizar a Monique também, que levou.
Parabéns
aí, né?
Monique ganhou, foi bem legal. Acho que a Kailane ficou em segundo, que é a novíssima geração chegando, né?
Surfa bem, surfa muito bem.
Eu não me lembro como ficou a organização do terceiro e quarto, mas foi a Rayane e a Ilar. Não lembro só quem ficou em terceiro e quem ficou em quarto, representaram a Macumba.
Mulherada é boa, tem todas acostumadas a competir.
Exato, todas ruim só que bateu com o Pan, bateu com o Califórnia, e eu, Chloé, Atalanta, a gente não conseguiu estar junto para prestigiar aí. Mas foi legal que as meninas representaram.
Monique Pontes, que é nossa amiga de bancada aí. Parabéns, Moni. Eu tô acompanhando bem pouco o Instagram, né? Mas nem fiquei sabendo também desse evento aí da Macumba, mas parabéns, viu? Ela que esteve aqui na primeira edição do Noise Rider Festival, esse ano não vai conseguir, porque tem muitas competições, mas depois eu vou te ligar aí pra gente trocar uma ideia, viu? Já tô aí deixando registrado aqui no podcast. Eu fico assim, perseguindo a galera. Mas valeu, parabéns aí, viu?
Falar em Mar Grande, eu acho que Saquarema amanhã, né? Deve ter um tamanhozinho.
Próximo podcast a gente vai ter assunto para falar de Saquarema. Já tô acompanhando aqui, que todo mundo tirando tudo.
Eu vi já.
Eu vi também.
Eu vi atleta que não tinha copinho na prancha já mandando instalar copinho para poder usar cordinha.
Saquarema o bicho pega.
Mas
muito legal, muito evento rolando, as marcas chegando junto. Tá bem legal.
Quem tá lá em Saquarema são nossos amigos aqui, né? Darlan e Peu França, estão lá.
Ah, estão lá, já foram pra água. Eu já vi bateria dos dois.
Foram pra água.
E falar em competição, já homologou o campeonato aí, Pet, que você tá organizando? Como é que é isso aí?
Campeonato não.
Vamos falar de nós então, e Raider.
Bora. Mas antes, deixa eu largar aqui, soltar a trilha sonora oficial do nosso festival, que é da banda Imagine Howlers, essa trilha aí que vem acompanhando a gente desde a primeira edição, e é a trilha sonora também do nosso podcast, né? Vamos lá, bora! Falar do Noise Rider Festival sem colocar essa trilha sonora do Imagine Howlers. Não tem como iniciar o podcast, o nosso podcast, sem colocar as trilhas sonoras do Imagine Howlers. Essa banda é fantástica. Esse som é o som do surf. Que som, esse som me anima. Sabe aquele som de levantar o dia? Esse som do Imagine Howlers. Mas vamos lá, vamos falar do festival.
Não, campeonato tá bom, não. Não fique falando campeonato, porque a galera depois vai pegar no meu pé. Pô, cadê o campeonato que Bulhões falou no podcast?
Então explica aí, não é campeonato, né?
Não é. Né? O Noise Rider Festival, desde da sua primeira edição, é um evento de surf, é um evento de voltado para o surf clássico, voltado para o longboard. Né? E assim, a origem do Noise Rider Festival é porque aqui em Salvador, especificamente, a galera não gosta muito de competir, né? Principalmente os free surfers, a galera que, né, do dia a dia, que tá no mar e tal, não gosta muito de competir. Aqui tem vários competidores, mas a galera não gosta muito de competir. Então, o que é que aconteceu para poder abraçar todo mundo? Festival, né? Então...
É um encontro, né?
É um encontro, entendeu? Não é uma competição, é um encontro, é uma confraternização do longboard, é uma confraternização, né? Salvador, pra quem não conhece, pra quem tá de fora, Salvador é uma cidade que ainda a cultura do surf ainda tá chegando aqui, ainda tá, sabe, ainda tá engatinhando a cultura, principalmente a cultura do surf clássico, né? O surf clássico aqui é uma novidade.
É um encontro de longboard clássico.
É um encontro de longboard, né? Da galera que curte o pranchão.
Eu vou levar um progressivo só pra te irritar, então. Vou levar um 2+1, bem magrelinho, só pra irritar vocês.
Pode trazer.
Só pra ser do contra.
Pode trazer. Batida aqui não vale um real. Mas você pode trazer.
Só pancadaria. Vou pegar o mais leve que tiver aqui em casa. Pegar aquele longboard de 2,5 kg e vou botar na bagagem.
Você deixa de criar problema, porque você não vai trazer prancha nenhuma. Você vai vir só com...
O Leandro gosta de causar, ele vai pedir minha prancha emprestada, não vou dar.
Falar nisso, eu sofri com uma Jazz aqui, muito boa essa semana. Jazz.
Ai, muito boa, né? Eu tenho que renovar a minha, que a American fez o favor de acabar com a minha prancha.
Ai, tadinho. Conseguiu quebrar uma prancha super dura, né?
Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho do festival.
Manda que aí, manda aí.
Fala que eu tô curioso.
Qual é a programação, Pet?
Fala, Bulhas. Rapaz, a programação, man, tá recheada de assim, é uma programação, eu tenho falado muito lá no Instagram sobre isso, é uma programação feita com muito carinho, com muito amor, com muito carinho, e assim, vai ser uma programação que a gente vai
ter atividade de 7 horas da manhã até 18 horas da noite, que a gente vai encerrar no máximo, no mais tardar, às 19h30, com as atrações. Né? Então, no dia 14, né, a gente vai começar, vai iniciar o dia aí com a entrega dos kits, né?
Praia.
Vai ser lá na própria casa que a gente está fazendo o evento, né?
Oh, legal.
A gente vai divulgar aí em breve o local certinho da casa, mas a entrega dos kits vai ser lá. Por quê? Porque teve até um brother que falou, você pode usar minha loja para poder colocar, para a galera retirar o kit lá e tal. Só que como o evento vai ser em Itacimirim e vai acontecer tudo lá, eu já deixei lá, porque a galera que está vindo de fora para cá já vai para Itacimirim. Então, já pega o kit na casa, entendeu? Boa. E já fica por lá mesmo. Aí, tipo, já aproveita amanhã pra fazer um surf e tal. 12h30, a gente vai abrir a casa, né? Na verdade, a gente vai almoçar, né? Tal, né? Tem uma barraca do lado, que é uma barraca.
Isso do dia 14.
Isso no dia 14. E aí, depois do almoço, a gente vai abrir a casa pra poder a galera conhecer todo o espaço e tal. Para daí a gente seguir, né, para a apresentação do briefing. Aí eu vou apresentar, né, o briefing do evento, falar com o formato do Noise Rider Festival, explicar tudo certinho para quem estiver lá saber o que é que vai acontecer no dia 15 e no dia 16. Aí,
boa.
Logo depois, a gente vai ter um papo com os Shapers, né, os Shapers convidados, os Shapers que estarão no evento com a gente. Vai ter esse espaço lá para poder convidar ou para poder conversar com a galera junto com os nossos convidados especiais, né? Que esse ano eu tô convidando meu amigo Evandrinho Balalai, né? Eu acho que todo mundo conhece Evandrinho Balalai. E
tava
Carlão.
Na final agora em Saquarema.
Porra, foi assistir a bateria dele. Evandrinho, figuraça. Ali é figura icônica do longboard baiano, irmão. Né?
Mas quem que tá?
E Carlão, Carlos Moraes, também são dois.
Legal.
São duas pessoas, né, que são ícones do longboard baiano aqui, que tem uma história. Evandrinho tá fazendo 50 anos de surf. Então é um espaço especial que eu tô dando para ele aí, para poder ele conversar com a galera, bater esse papo, contar um pouquinho, ele junto com o Carlão, contar um pouquinho da história do longboard baiano.
Demais.
Aí depois a gente vai ter o filme Brisa Baiana, né? Que é da galera aqui daqui de Salvador, que foi filmado por Thiago, que tem participação de Peu, com Darlan, Siri e tal,
boa.
Uma galera massa. E no final de tudo, a gente vai finalizar o dia com o DJ Zilla.
Irado.
Né? E boa. Aí. Eu faço uma brincadeira, Buller, no Instagram, e eu acho que você também vai gostar, né? Eu não sei se você tem esse hábito, mas quem teve aqui na primeira edição em 2019 saiu daqui alucinado, porque no primeiro dia do evento, né, que é o dia da entrega dos kits e tal, essa conversa toda, no final do dia... É cerveja free pra galera inteira, irmão. E aí vai ter, boa. No final do dia, vai ter DJ Brisa, DJ Zilla e cervejinha gelada, cerveja praia geladinha pra galera curtir aí o final de tarde lá em Itacimirim, na casa com a gente, ao som do DJ Zilla e ainda pegando esse finalzinho aí do Brisa Baiana.
Boa.
Esse vai ser apenas o dia 14, viu? Já só eu tô falando apenas do dia 14 aqui.
Já tem programação pra caramba ainda, dia 15.
Pô, aí dia 15, irmão, a gente vai começar o dia 15 fazendo uma prática de yoga, né? Com o nosso amigo aqui, Marcelo Amberger. Eu não sei, acho que você não conhece ele, mas...
Não conheço.
Mas você vai conhecer, muito gente boa.
Boa.
Meu amigo, surfa comigo em Jaguaribe. E ele... É formado, né? Tem formação em yoga e tal. E vai abrir o dia, né? Com essa prática de yoga. Logo depois, a gente vai ter aí uma palestra muito bacana com o pessoal que é da Associação de Moradores lá de Itacimirim, né? Que é uma palestra sobre a preservação ambiental, né? Além do surf. A galera vai poder entender um pouquinho mais daquela região, né? Da região de Itacimirim, daquele ecossistema ali, o que é que envolve tudo aquilo. Bulhas, é porque eu acho que você... De... Você já veio em Itacimirim?
Não, nunca fui.
É muito lindo aí, muito lindo. Tenho boas lembranças de Itacimirim.
Velho, Itacimirim é um diamante. Eu já falo. É uma joia rara, porque... É como se fosse uma reserva, irmão. É um lugar, assim, que é pouco habitado, entendeu? Tem algumas casas e tal, já tem uma galerinha, mas considera, comparado a uma cidade, é nada, é pouco habitado, e a praia tem uma extensão de praia maravilhosa. A onda...
Por que é pouco habitado, assim?
Porque
não é distante, não é perto de Salvador?
É porque é distante de Salvador, então fica difícil. Ah, tá. Geralmente a galera pega a casa em Itacimirim pra poder passar um final de semana e tal, entendeu?
Mas lá não tem como. Mas o cara não sai daí pra trabalhar em Salvador,
em Salvador, né? Não. Aí só quem, tipo, que só é quem tem condição de fazer isso que faz. Mas pro dia a dia é difícil um cara fazer isso, sair de Itacimirim...
Ficar bate e volta.
E ficar fazendo bate e volta. É muito complicado, porque é um caminho muito longo. Tá. Entendeu? Mas Itacimirim, Bulhas, é assim, a onda é fantástica, irmão. A onda é extensa, a água é maravilhosa, entendeu? Tem uma energia massa e tartaruga é o tempo inteiro você surfando com a tartaruga do seu lado, bro.
Legal.
Entendeu? Muita tartaruga. Então a gente vai ter essa apresentação, essa palestra, né, com o Alexandre, falando sobre a preservação ambiental, até para a galera ter essa consciência, né, essa coisa da conscientização, para cuidar da praia. Então vai ser bem bacana. Depois a gente vai ter uma apresentação com um grupo de capoeira, que é uma galerinha de crianças carentes de um bairro de Itacimirim, que se chama...
Pô,
que se chama Barra do Pojuca. Essas crianças vão se apresentar lá no festival pra galera, né? Pra galera conhecer. E aí depois a gente começa a sessão de surf, né? É uma coisa que a galera tá...
Legal.
Tá curiosa, mas, assim, eu ainda não vou revelar, Bulhas, como é que isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer por ordem de chegada, entendeu? É uma coisa que a única coisa que eu posso dizer é vai acontecer por ordem de chegada. Então, cada um vai ter um negócio dentro da casa que vai poder interagir e vai ali, vai se ajustar para ver como é que ela vai entrar na água, entendeu? A brincadeira vai ser bacana e vai ser bem divertido e vai dar para todo mundo curtir. Aí depois do surf, a gente vai ter... Vai dar um intervalo, né, para almoçar, porque a galera vai estar com fome. A gente tá sugerindo a Barraca Papiri, que é uma parceira nossa do evento, e fica ao lado da casa, né? Ao lado do espaço onde vai acontecer o evento. A gente vai almoçar
bem
lá.
Bem fácil.
Não precisa nem... É assim, ó, dois passos tá lá. Então, entendeu? O preço é muito acessível, é tudo, entendeu? Eu já alinhei já com a barraca também para poder a gente fazer atender a galera toda e tal. Aí depois, logo depois do almoço, a gente vai ter o papo com nossa amiga Jasmin Avelino, né? Nossa amiga de bancada.
Demais.
A gente vai ter
Jasmin Avelino. Mulherada vai pirar.
Vai pirar, porque Jasmin vai trazer aí as bailarinas do mar, né? E vai trazer um papo aí fortíssimo sobre o longboard feminino, né? A força do longboard feminino.
Falar disso, eu tô com ideia boa também pra trazer, mas eu quero conversar contigo antes. Mas quero preparar uma coisa interessante.
Boa, boa. É isso aí. É. Aí depois do papo com a Jasmin, a gente vai fazer aquela bateria nostálgica que eu comentei com você.
Aí, eu acho que é essa que eu vou.
A gente vai recordar o passado aí. Vamos ver, né? Vamos ver quem é que vai estar preparado pra encarar essa bateria nostálgica aí. E aí, tá preparado, Bulhas?
Porra, vamos. Podia
botar o pé de pato e remar?
Umas pranchas com nadadeira vai ser difícil, hein?
Mas vai ser um desafio aí, né? Quem quiser encarar.
É bom que vai ficar registrado.
Vai ficar registrado. A gente vai registrar tudo, mano. Ó, graças a Deus, uma coisa assim: a nossa equipe de filmmaker, de fotógrafo, tá muito forte. Né? Eu vou até aproveitar para falar dos caras aqui. Eu quero agradecer a essas pessoas que estão colando comigo no festival, né? Essa equipe que eu formei e que vai estar lá no festival registrando tudo. Dentro d'água, fora d'água, dentro da casa, fora da casa. Vai estar registrando tudo, que é... É, Vitão, Vitor Filgueiras, eu acho que você conhece.
Ó, essas aí eu gosto.
Pronto, Vitão, Marcinha, acho que você conhece também.
Márcia, sim.
Marcinha vai estar lá. Foca, você não conhece, porque é daqui de Salvador. Foca,
não.
Foca Filmes. E tem Ícaro também, que é daqui de Salvador e você não conhece. Ah, e tem a Letícia, lá de Itacaré, já tava esquecendo dela. Perdão, Leti. A Letícia também, lá de Itacaré, ela tem um olhar fantástico aí, ela vai trazer um registro fantástico para o evento. Está vindo pela primeira vez também, não só para o evento, mas também para registrar o evento, né, o Noise Rider Festival. Então, essa é a equipe que vai estar registrando aí todos os momentos do nosso festival. Desde que palestra, mais? Surf, a apresentação, a galera na praia, a galera não vai perder um clique, irmão. E aí, logo depois dessa bateria nostálgica, a gente vai passar aí o filme que eu não sei se você já assistiu, né? Porque como você tem acesso também aos caras, eu não sei se você já assistiu, que é o Logs de Família, que é do Pedro Scancelli.
Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Esse é muito maneiro.
E esse filme aí é interessante porque o Pedro, ele tentou colocar no Canal Off esse filme e acabou que não conseguiu rodar esse filme no Canal Off. E aí...
É uma pena, porque é muito, muito,
muito
maneiro.
Muito bom, velho, eu já assisti aqui umas 5 vezes. O filme é muito...
É muito maneiro.
É muito massa. E aí a gente vai passar esse filme aí com exclusividade lá pra galera dentro da nossa casa, né? Vale lembrar, Bulhas, que todas as atividades que eu tô falando aqui, que vai acontecer, exceto o surf, vai acontecer dentro da casa que a gente tá... pegou para poder ser a nossa house, né? Então, tudo vai acontecer dentro
dessa
casa. Então,
deve ser uma casa boa, hein?
A casa é fantástica, irmão. Eu vou te mandar foto. Vou te mandar foto para você ver. Ainda não divulguei.
Isso que eu ia falar. Já postou alguma foto?
Não, eu vou postar. Eu vou postar porque ainda vou dar uma arrumada lá, tal, fazer umas coisas. Mas vou postar. Eu acredito que esse mês de setembro eu já poste foto da casa. Mas a casa é alucinante, irmão. Na beira da praia. Você saiu da casa, o pé tá na areia.
É bom pra gente fazer uma clínica, então, hein?
Pô, e aí?
Levar a galera lá pra passar um final de semana só.
Vambora.
Foto, vídeo
vambora,
e surf.
Vambora fazer essa clínica. Vambora. E aí, no dia 15, a gente vai encerrar o dia com Pali, que é uma... Ela é uma argentina, né? Que ela tinha um sonho de vir morar no Brasil. E ela morava em Buenos Aires. E ela tinha um sonho de morar no Brasil. E especificamente em Salvador. Que ela queria morar perto do mar, né? Então, ela conseguiu vir para Salvador, né? Conseguiu, chegou aqui, começou aquela toca reggae, né? Aí ela começou a fazer um som por aqui e tal, conheceu uma galera, e aí conseguiu se instalar em Salvador.
Olá.
E um dos sonhos dela, além dessa aproximação com o mar, era surfar.
Caraca!
Caramba, que maneiro!
E aí, velho, ela conseguiu, né? Hoje ela é apaixonada pelo longboard. Ela surfa de longboard.
Que legal.
Fica mesclando entre pranchinha e longboard, mas ela é apaixonada pelo longboard. E detalhe que em 2019, quando foi a primeira edição do Noise Rider Festival, eu tentei colocar ela para poder tocar no nosso evento. Só que infelizmente não deu, porque a gente já tava com a programação fechada e foi um evento assim muito, muito reduzido. Né? Esse ano a gente tá fazendo um evento muito maior, levando o evento para Itacimirim. E no dia 15... Pali vai estar fechando aí o dia 15 com esse pocket show que ela vai fazer com a gente. Ela toca trombone, então o show dela é espetacular.
Irada.
Que maneiro.
E vale lembrar também que durante, né, todos os dias, 14, 15, 16, a gente vai estar sorteando todos os brindes de apoiadores, de patrocinadores.
Calorzinho.
Né? A gente vai estar sorteando entre... Os 3 dias de evento, a gente vai estar sorteando 5 pranchas de longboard, a gente vai estar sorteando prancha de equilíbrio, a gente vai estar sorteando Quilha, a gente vai estar sorteando kits da Soldila, a gente vai estar sorteando pack de energético, entendeu? A gente vai estar sorteando brindes da Cerveja Praia. Então, assim, vai ser bem bacana. E, tipo, não é uma coisa pontual, vai ser aleatório, entendeu? Cada um vai ganhar um número da sorte. Esse número da sorte não pode perder, porque é único, intransferível. Então, quem tiver na casa na hora é quem vai ganhar o brinde. Tipo, saiu o número, vamos lá. Fulano, né? Não vou falar nome aqui pra não dizer, lá no podcast você falou o nome do cara. Fulano. Ganhou um longboard. Se ele estiver na casa, ele ganhou. Se ele não estiver na casa, aí
se estiver surfando.
Se ele estiver surfando, a vez dele passou. Entendeu? Yeah. Aí ele vai ter que. Aí a bolinha dele vai voltar e ele vai contar com a sorte novamente pra ver se vai ganhar a prancha. Entendeu?
Caramba.
O objetivo, Bulhas, é deixar a galera na casa curtindo a atividade. Entendeu?
Certo.
As atividades. E aí pronto. Aí, já no dia 16, né? Último dia de evento. Já, apesar de ser tão corrido pra mim, porque eu tô organizando esse evento desde fevereiro, mas quando eu falo desse último dia, eu já fico com saudade, porque é uma correria gostosa, entendeu? Apesar de ser cansativo pra caramba, mas é uma correria gostosa.
Imagino, Vi. Muita coisa pra pensar, né?
Porra, imagina. Eu com as minhas viagens do Bailarinas já dou surtos. Imagina um festival.
Muita coisa, é muito detalhe. Você vê que essa programação imensa sai tudo da minha cabeça. Então, muita coisa pra pensar. É estrutura, é site, é Instagram, é programação. É preocupado com pousada, com transfer, com isso. É muita coisa. É muita coisa que envolve um evento desse. E que... uma pessoa só para fazer é impossível, mas como eu tô organizando já tem tempo, então as coisas estão caminhando no passo que tem que ser.
Com certeza, vai dar bom, já deu.
Aí já no último dia, que é o dia 16, a gente vai iniciar aí o dia também com uma prática de yoga com nossa amiga que também surfa de longboard, Renata Leite, né? Ela vai trazer essa prática aí, né? Lembrar pra galera que essa prática de yoga do dia 15, do dia 16, é um momento em que a gente tá preparando pra todo mundo que estiver dentro da casa, pra gente poder conectar um pouquinho a nossa energia com a energia do local, com a energia de Itacimirim. Quem conhece Itacimirim sabe o que eu tô falando.
Maneiro.
Quem não conhece, vai saber quando chegar lá, porque o local é uma energia incrível.
É muito lindo aí, muito lindo.
É lindo, a praia é linda, a água é gostosa, a água é linda, entendeu? Então, a gente vai fazer essa prática de yoga para iniciar o dia, para justamente fazer essa conexão da galera com a energia do local. Aí depois da prática do yoga com Renata, a gente já vem para um papo aí com o nosso mestre, né? Caio Teixeira, Caio vai trazer aí.
Caio Teixeira do Brasil.
Seu amigo. Caio vai dar uma palestra.
Muita bagagem.
Não é à toa, né, irmão? Não é à toa que é quem é. E aí, Caio vai trazer uma palestra, né, sobre a origem dos tocos, né? E aí,
legal.
Nesse meio aí, eu sei que ele vai trazer uma surpresa pra galera que vai deixar a galera louca.
Boa.
Aí, logo depois da palestra com o Caio, a gente vai para uma atividade bem bacana que eu vi no Vans, né? Eu comentei até com vocês.
O quê?
Que é o Pedal Longboard, né? A corrida.
Isso é muito legal.
Perfeito.
Aí
vai... Muito maneiro.
Eu participei, mas eu tinha surfado de manhã 3 horas direto em Malibu. Cheguei morta, desfalecida, sem comer, fui participar, coitado de mim. As meninas com a sede. Ó, mas lá a premiação era $1,000, hein?
Jazz, por enquanto o Noise Rider Festival ainda não pode pagar essa premiação aí do Vans, viu? Mas a galera que ganhar a corrida aí, o Pedal Longboard, vai ganhar um pack de cerveja praia aí.
Tá valendo.
Tá valendo, gosto.
De tarde pra levar pra casa. Pode escolher até o pack geladinho se quiser, viu? Essa premiação do Vans pode ser um sonho futuro. Quem sabe, né? Em breve aí, futuramente, a gente tá premiando aí. O Noise Rider Festival tá premiando, tá dando uma premiação dessa igual a do Vans. Sonho meu, né? Como diz a música, sonho meu. Sonho meu, mas com fé em Deus, um dia a gente vai chegar lá. Aí depois, logo depois do pedal, né, aproveitar a euforia da galera, vai ser o momento que a gente vai fazer a foto oficial. Lembrando que no dia anterior, também no dia 15, também vai ter uma foto. Em todos os três dias vai ter o momento da foto oficial. Aí isso na hora eu chamo lá a galera. E aí depois a gente vai pro almoço. A galera almoçou e tal, descansou. Depois vai ter a sessão final de surf, né? Vai ser um finalzinho aí que eu tô preparando bem especial pra galera. E aí, depois dessa sessão final de surf, a gente vai ter o filme também com exclusividade, né? Repente, que é com o Caio Teixeira, filmado aí e pelo produzido.
Esse é um dos mais recentes, né, cara? Eu assisti.
O mais recente.
Esse filme é bom pra caramba, acho que passa todo o Nordeste, assim, é bem maneiro.
Você assistiu ele todo?
Eu acho que eu assisti esse no evento que teve em Garopaba, na amostra que o Pedrinho fez lá. Pô, esse filme acho que foi até premiado no exterior já.
Pois é, aí eu já assisti ele também umas 6 vezes, eu boto aqui na TV e assisto. E depois do filme, de repente, a gente vai encerrar o dia 16 com chave de ouro com a banda local daqui de Salvador. Na verdade, ela é local, mas ela já rodou o Brasil todo, já rodou o mundo todo aí. Saiu agora numa das revistas mais importantes do reggae, né? Que é a banda Diamba. Né? Não sei se você já apertou o play aí pra escutar.
Eu já vou falar.
Mas é uma banda muito querida aqui em Salvador, muito amada pelos soteropolitanos, entendeu? E que vai fechar aí com chave de ouro o nosso evento, né? A segunda edição do Noise Rider Festival. E vai ser assim o momento ápice, né? De todos os três dias, porque vai ser um momento muito especial. É uma coisa que eu ainda não posso revelar, mas vai ser um momento muito especial. Eu quero especialmente que você esteja presente aqui, Bulas. Você, Jasmine, eu sei que vai estar, mas eu quero que você esteja aqui, porque vai ser um momento muito especial.
Não, vai ser irado, com certeza. Festival é sempre muito maneiro, unir a galera, tá sem compromisso ali, se divertir.
Boa. Boa, Tô me organizando aqui para estar presente, sim. E fecha a programação aí no domingo, aí, assim, que horas?
Aí a programação no domingo fecha às 19h30, né? Que é quando acaba o show do Diamba. E aí a gente fecha a programação e aí a galera começa a catar as coisas para voltar para casa, infelizmente.
Voltar para casa. Maneiro. Muito bom. Muito bom, Pet. Ô, Pet, e aí? Caramba, e as inscrições? A gente já falou programação toda. E as inscrições, como é que faz?
Bem lembrado, Bulhas. Bem lembrado você ter perguntado isso aí. Eu acho que é um tópico importante que a gente tem que gravar aqui e tem que lembrar pra galera, né? As inscrições, elas são limitadas, né? Porque a casa que a gente... Que eu aluguei esse ano lá, que eu reservei pra galera, tem um espaço limitado, porque não pode. Eu não quero lotar a casa pra poder a galera ficar espremida, sabe? Ficar. Tá, não ter espaço nem pra andar. Então, esse ano ainda, infelizmente, as vagas serão limitadas. Né? Eu tenho um projeto de fazer um evento muito maior e de fazer num espaço bem maior para que todos possam participar, né? Até de forma mais livre, né? Mas esse ano ainda as vagas são limitadas, né? E para se inscrever, o link de inscrição tá na biografia do, do, do Instagram, tá no site também, www.noisriderfashion.com.br. E é só clicar lá, vai direto pro PagSeguro, né? Tanto no site quanto no Instagram. E lá a galera vai poder pagar, né? Via Pix, boleto, cartão de crédito, entendeu? Tem diversas, pode parcelar, entendeu? Então, tudo aí para poder facilitar a inscrição da galera. E muita gente está perguntando o que é que eu vou ganhar com essa inscrição, né? O que é que eu vou ganhar, né? Então, tipo, você vai curtir o evento, no final do evento, no final de todos os dias, a gente vai ter um showzinho ali, né, para encerrar, e acompanhado de uma breja bem gelada aí da Cerveja Praia, que também vai ser free, né, a galera não vai precisar comprar, vai ser cerveja, vai ser free. Lógico que não vai ser nada para poder a galera encher a cara, pra sair de lá todo mundo bêbado, mas um brindezinho da Cerveja Praia, em que a galera vai poder curtir o show. É uma hora e meia de show só.
O conhecimento dos atletas também, que estarão presentes, o conhecimento que os atletas vão passar nas palestras, nas atividades. Né? Isso aí eu acho que é o mais relevante quando a gente faz um encontro assim de longboard.
Com certeza, não só os atletas, né? Mas os shapers também que estão vindo de longe, que vai, né, que vai trocar essa experiência lá e tal, entendeu? Acho que tudo isso é válido, as palestras... Tudo isso é válido, entendeu? Então, vai ter energético.
Perfeito.
Do energético Monster, né? Vai ter lá para poder a galera consumir, entendeu? Um espaço totalmente exclusivo em que você com segurança, entendeu? E que você vai estar ali à vontade, vai poder estar à vontade com seus amigos, com a família, entendeu? Sem precisar se preocupar com outras coisas, entendeu? Então, a inscrição envolve isso, né? E tem os três dias aí de muita atividade, os três dias de festa no final do dia, cervejinha gelada, free, entendeu? E é isso. Irmão, se você botar na ponta do lápis pra curtir um evento desse, três dias de evento com a programação dessa irada, R$100 por dia, tá muito barato.
Perfeito.
E uma última coisa, Bulhas. Que a galera tem perguntado, né? Tem questionado aí até no direct do Instagram, no meu Instagram pessoal também. Pô, eu tô querendo ir, eu quero ir, mas eu quero levar minha esposa, mas ela não surfa. Entendeu? Eu quero levar meu filho, mas ele não surfa. Ou então, eu quero levar meu namorado, mas ele não é do pranchão, ele é da pranchinha. Ele vai chegar lá só pra olhar. Beleza. Eu disponibilizei um link lá no Instagram, né, de inscrição para casal. Para essas pessoas que querem ir pro evento e a esposa não surfa, o filho não surfa, o namorado não surfa, ou a namorada não surfa, a inscrição para casal. Por quê? Inicialmente, eu pensei, né, não, quem não surfa eu vou botar para entrar... de forma gratuita, leva 1 quilo de alimento não perecível e tal. Só que depois eu parei e pensei, a pessoa, o acompanhante que ocupa o espaço na casa, ele tá ocupando o espaço de uma pessoa que poderia estar inscrita. Então ele tá ocupando um espaço que ele vai usar da mesma forma que a pessoa vai usar, da mesma forma que o inscrito vai usar. Entendeu? Vai estar ali assistindo as palestras, vai estar usando a casa, vai estar assistindo as atividades, vai estar consumindo, né, os produtos. Então, assim, para não se tornar num prejuízo, eu acabei colocando a inscrição para casal com desconto, entendeu? A inscrição individual é um valor, a inscrição para casal é um valor com desconto justamente para essas pessoas que não surfam, que não fazem parte e que, né, pode ser que no meio disso tudo a pessoa chegue assim, pô, eu tô gostando disso aqui, vou entrar nessa vibe. Tudo pode acontecer, né, não? Tudo pode acontecer.
Vou surfar de longboard.
Entendeu? Então é isso, eu queria só deixar isso claro aí pra galera que vai, que quer levar esposa, que quer levar filho e tal, tem inscrição lá, essa inscrição pra casal é, na verdade, uma inscrição pra família, né? Se tiver 1, 2, 3 filhos, ou quiser levar esposa, é essa inscrição aí, inscrição pra casal.
Perfeito. E dias? 14,
15 e 16 de outubro.
Perfeito. Sexta,
de
sábado,
7
domingo.
Da manhã até 19h30 da tarde.
Tá ótimo. Depois é dormir e acordar de novo.
Animada já. Que chegue logo outubro.
É isso aí, Jess. Que chegue logo outubro. Contagem regressiva aí. Pra mim, o evento parece que vai acontecer amanhã.
Faltam poucos dias, né?
Então, a galera, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque já falei aí bastante, né? As inscrições são limitadas, o evento vai ser iradíssimo, né? Tá vindo uma galera massa de fora aí. Bulhões tá tentando vir, a Jasmin vem, o Caio vem, a Natasha vem, que é a namorada do Caio.
Boa.
O Siri vai estar aqui com a gente.
Boa, atleta bom.
O Siri vai estar aqui com a gente. O Darlan também, esqueci de falar de Darlan.
Boa.
Darlan, atleta local de Itacimirim, também é um convidado especial do evento. Né? Darlan vai estar lá como convidado especial.
É o cara que mais conhece a onda.
É o cara que mais conhece a onda. Então a gente vai fazer uma brincadeira com o Darlan também. Ele vai ser nosso convidado especial.
Vai ser o técnico oficial da galera aí na água.
Isso, exatamente. Aí vai a Evelyn Neves vem também.
Boa.
Infelizmente o Bahia não vai estar esse ano aqui, nem a Monique Pontes, porque vão estar competindo fora do país e não vai conseguir chegar aqui a tempo.
Boa.
Entendeu? Mas o evento tá iradíssimo. Agora é contar os dias, contagem regressiva aí. Pra mim já é contagem regressiva, né? A gente ainda tá o quê? No dia 20 e quanto de outubro hoje? 26. Ô, 26. Já tô em outubro, 26 de agosto.
26 de agosto.
Então, ainda tem aí mais uma cacetada de dias aí, né? De um mês e pouco pra acontecer o evento. Mas pra mim já vai acontecer amanhã.
Passa rápido.
Então eu tô aí na reta final, terminando de organizar tudo, deixar tudo bonitinho pra receber a galera inteira que vai estar vindo aí do Brasil todo pra poder curtir esse evento com a gente.
Boa, parabéns, Pet.
Então é isso, meus amigos. Acho que a gente falou tudo aí, né? Agora a gente se encontra na próxima semana aí.
Boa.
Vamos gravar com Jaime Viúdes,
pra
falar sobre esse evento de Saquarema. Tá com muita coisa pra falar aí, né? A gente também que assistiu fez algumas observações e a gente vai trazer um assunto bem, bem pertinente aí sobre essas etapas, né? Essas primeiras etapas aí da nova gestão da Confederação Brasileira de Surf. E é isso.
Não, acho que é isso. No próximo a gente comenta tudo que rolou lá em Saquá. E vamos que vamos.
Vai ser massa. Então pronto, valeu. A gente se vê na água aí.
Demorou, sem vergonha.
Valeu, gente, foi ótimo. Beijão, valeu.
Valeu, um abraço.
Sem vergonha, abraço, tchau.